Diz assim o Senhor, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Somente até aqui, vamos orar, aleluia. Rei amado e Senhor desta igreja, Papai, cambalabaxéias, serebicambalolobixéias. Eu rogo a Ti agora, Senhor Pai, que Tu venha, Senhor, através do Teu Espírito Santo, falar conosco, Senhor. Edificar as nossas vidas, Senhor da glória, Pai. Falar alto aos nossos corações, nos ensinar como é, Senhor, a Tua intenção, Senhor. Papai, usa-me agora, pela Tua misericórdia eu Te peço. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, seja estabelecida a Tua glória aqui. Amém, Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus por estarmos na casa do Senhor, né? Irmãos, essa é uma palavra interessante dada pelo apóstolo Paulo à igreja de Deus, à igreja de Cristo. E o ensino básico aqui que Paulo está tentando passar à igreja de Deus, nada mais é do que a intenção, a vontade de Deus em que nós estejamos cada vez mais vivendo pelo Espírito. E é interessante, irmãos, porque hoje em dia, né, as pessoas não se preocupam muito com isso. E às vezes não entendem, né, a importância de nós estarmos vivendo no Espírito. E é interessante essa passagem, porque o apóstolo Paulo falou que a carne já é morta. A carne já é morta por causa do pecado. E nós podemos observar essa situação, especificamente falando a respeito daquilo que acontece com o homem, porque o corpo do homem, né, a nossa carne, quando nós morremos, quando cessa-se a vida, essa carne, ela apodrece, ela é enterrada, ela apodrece e vira pó, volta ao pó. Volta a ser terra, conforme, né, o Senhor Deus disse na sua palavra. E nós devemos pegar, né, esse fundamento e essa questão tão prática, tão conhecida por nós, para que nós possamos entender o pensamento de Deus em relação àquele que vive na carne. Aquele que, cujos pensamentos, as atitudes, aquilo que as pessoas normalmente praticam, né, ainda assim estão alicerçadas em coisas que são do mundo e não nas coisas que são de Deus. Viver na carne significa valorizar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Viver na carne significa colocar Deus em segundo plano. As pessoas muitas vezes, os cristãos muitas vezes, eles consideram que viver na carne significa viver pecando. Mas muitas vezes o pecado, ele deixa de ser algo que se conhece, que se vê, que se vive é segundo os preceitos do mundo, porque o pecado para o mundo nem sempre é o pecado para Deus. E nós devemos entender que viver na carne significa estar vivendo as coisas que são importantes desse mundo em detrimento das coisas que são de Deus. Em detrimento das coisas que são de Deus. Eu sempre falo, irmãos, a gente tem que olhar para Deus e enxergá-lo como o bem mais precioso que nós temos. Enxergar o bem mais precioso que a igreja tem, que o povo de Deus tem. E nem sempre isso é possível, nem sempre isso é considerado pelas pessoas que tanto dizem que amam a Deus, que zelam pelas coisas de Deus, né, que fazem com que as coisas de Deus aconteçam na sua vida. Nós devemos entender, irmãos amados, que um bom caráter sem Deus é um mau caráter. Uma pessoa bondosa neste mundo sem Deus é uma pessoa condenada, é uma pessoa má, é uma pessoa que não alcançará de Deus tudo aquilo que ela pode alcançar e tudo aquilo que Deus prometeu. O homem sem Deus é um homem morto, é um homem condenado, é um homem maldito. E as pessoas hoje procuram estabelecer uma visão de bondade, de pessoa que é uma pessoa bondosa e que vai ser honrada em todo lugar que ela vai, se esquecendo que a honra que Deus dá para o homem depende muito daquilo que o homem faz em relação à palavra de Deus. Os valores deste mundo não são os valores de Deus. O próprio Deus falou certa vez, né, que os pensamentos deles não são os nossos pensamentos. Nós devemos olhar para a palavra de Deus e entender aquilo que Deus está dizendo e procurar nos moldar. Temos que nos procurar moldar, né, do jeito que a Bíblia diz que nós temos que ser e não do jeito que o mundo diz que a gente tem que ser. Obviamente que parte daquilo que a sociedade hoje valoriza como coisas boas são importantes também, o bom caráter. Uma pessoa, né, uma pessoa que demonstra um bom testemunho da sua família, na sua família, no seu trabalho. Mas as coisas de Deus para acontecer na vida do homem precisa de muito mais. Precisa de muito mais do que isso. Nós precisamos viver no Espírito. Viver as coisas que Deus estabeleceu para nós. Porque o homem sem Deus será condenado, eu volto a dizer. Que nós temos hoje muitos homens que são bom caráter, têm bom caráter e que irão para o inferno. Nós temos hoje pessoas muito bondosas e que irão para o inferno. Que estão cultuando outros deuses, porque estão valorizando o dinheiro, porque estão valorizando as coisas desse mundo e deixando Deus de lado. Nunca se molde por aquilo que a sociedade diz que você tem que ser, mas se molde com aquilo que Deus diz que você tem que ser. Porque se você se moldar do jeito que Deus diz que você tem que ser, com certeza a sociedade não vai concordar contigo. Com certeza a sociedade vai te criticar. Com certeza a sociedade não vai encontrar em você coisas boas. Muito pelo contrário, você vai ser alvo de críticas e outras coisas mais. O homem tem que entender que a palavra de Deus foi deixada para aqueles que o aceitaram. Paulo escreveu esta carta a uma igreja. Paulo estava escrevendo e dizendo essa mensagem a um povo que já tinha se decidido por Cristo. E a mensagem de Deus é para a igreja dele, é para o povo dele, é para o povo que o recebeu, que o aceitou, que o deseja. Esse povo vai dar valor, esse povo vai entender e esse povo vai seguir. Obviamente que nós entendemos que existem passagens bíblicas, que são passagens evangelísticas que levam as pessoas a Deus. Mas nós temos que entender também que Paulo escreveu diversas cartas e todas as cartas de Paulo foram endereçadas a uma igreja, a um povo que já estava reunido para cultuar a Deus, para buscar a Deus, e já deveria estar vivendo aquilo que Paulo escreveu, mas não estava, que é o que acontece hoje no meio das igrejas. sempre falo, a igreja, irmãos, é o lugar onde você vai encontrar pessoas santificadas, bonitinhas, sem pecado. A igreja é um lugar de tratamento onde você vai encontrar toda sorte de pessoas. Pessoas maduras na fé, pessoas que estão começando na fé, pessoas que estão lutando para mudar os seus pensamentos, seus caráteres, pessoas que estão lutando para parar de pecar, para se libertar e outras coisas mais. E é por isso que nós temos que dar valor à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aquilo que nos ajuda, é o ensino pleno da nossa vida que vai fazer com que nós sejamos aperfeiçoados e alcancemos as coisas que são de Deus na nossa vida. Alcancemos as promessas de Deus para nós. É sempre assim aquilo que Deus fala e faz. E olha que palavra interessante, irmãos. Olha só a profundidade da palavra de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem vive na carne não tem o Espírito Santo de Deus morando dentro de si, habitando dentro de si. Quem vive na carne está desprezando as coisas que são de Deus, está desprezando a presença de Deus na sua vida. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? O que Deus está dizendo aqui? Que o corpo morto por causa do pecado, é vivificado por causa da obra de Jesus na nossa vida, por causa da habitação do Espírito Santo de Deus em nós. Ele vivifica aquilo que está morto, ou seja, ele traz vida àquilo que já estava morto. Por isso que nós temos que caminhar na presença de Deus. Por isso que nós temos que caminhar buscando as coisas santas e desprezando cada vez mais as coisas que são do mundo. Por isso que nós devemos olhar para Cristo e avançar para Ele, buscando cada vez mais a presença dEle na nossa vida. Cada vez mais a presença dEle em nós. Irmãos amados, se vocês soubessem e vivenciassem, determinadas situações na sua vida, você veria que o mundo espiritual não é um mundo simples de se viver. Satanás, ele é astuto, ele planeja coisas, ele trabalha, ele maquina coisas, e ele age em cima destas coisas, procurando perverter a palavra de Deus, procurando transformar a palavra de Deus em algo banal, procurando transformar aquilo que Deus escreveu em algo sem importância. E as pessoas dão mais valor a isso porque se importam mais com os seus desejos, se importam mais com o seu comodismo, se importam mais com a sua vida neste mundo do que com a sua vida no mundo vindouro. Estava conversando com a irmã Regiane ali, aqui antes do culto, e nós falávamos, olha irmãos, é impressionante. Não foi exatamente com essas palavras, ela falava e eu meditava naquilo. É impressionante como as pessoas hoje não enxergam que um dia nós vamos ser julgados. As pessoas hoje não estão se importando com isso. As pessoas acham, eu não sei o que elas pensam. Eu não sei realmente o que elas pensam, porque elas praticam atitudes e atitudes e atitudes e atitudes que vão contra a palavra de Deus, e acham que isso tudo vai ficar impune, e acham que isso tudo vai ficar sem consequência nenhuma sobre a sua vida. Sendo que nós sabemos que tudo aquilo que nós praticamos contra a palavra de Deus gera consequências nesse mundo e a morte no mundo vindouro. E todas as vezes que nós obedecemos e seguimos a Deus nesse mundo, vem sobre nós o cumprimento da palavra de Deus, das promessas de Deus na nossa vida e a vida no mundo vindouro, a vida eterna no mundo vindouro. As pessoas se esquecem que nós estamos construindo neste mundo. Hoje nós estamos construindo a nossa vida no mundo vindouro, ou no céu, ou no inferno. As pessoas estão aqui caminhando para um lugar definitivo das suas vidas, caminhando para um lugar onde não haverá mais condição dela mudar os seus desígnios, dela mudar a sua vida, uma vez que as suas atitudes nesse mundo representarão aquilo que acontecerá na sua vida no mundo vindouro. E lá no mundo vindouro, quando Cristo voltar, não haverá mais oportunidades para que as pessoas mudem as suas atitudes. É interessante isso. Como é difícil as pessoas cultivarem hoje, entenderem hoje que as suas atitudes de hoje estão sendo escritas num memorial, como Deus falou, para que Ele leia depois esse memorial, para que nós possamos alcançar as coisas que são dEle, conforme as promessas dEle. Teve certa vez, Deus viu o seu povo lamentando e dizendo assim: Senhor, o que tem nos adiantado te servir e te obedecer, Senhor? O que nós estamos ganhando em te servir e te obedecer? Se nós olhamos para o nosso lado e nós vemos aqueles que não fazem isso prosperando, eles não obedecem, não servem a Deus, eles não seguem a Deus e ainda assim eles têm uma vida boa. E o Senhor veio e falou ao seu povo, falou: olha, eu ouvi o que vocês estão falando. E eis que está diante de mim um memorial que eu estou escrevendo, com tudo aquilo que está acontecendo em cada vida. E um dia vocês verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Um dia vocês verão a diferença daquele que obedece e daquele que não obedece a Deus. Porque o memorial está sendo escrito, porque o memorial ele está ali de frente à presença de Deus. E todas as vezes que ele olha para você, ele vê esse memorial. E ele pega tudo aquilo que você está praticando, tudo aquilo que você está fazendo nos dias de hoje, e mede já em relação às palavras dele que estão descritas neste livro, para que você possa ser abençoado neste mundo, para que você possa alcançar as coisas que são de Deus no mundo vindouro. Como tem sido a tua vida? Como você tem agido neste mundo? Você tem alegrado Deus? Você tem alegrado o Senhor? As tuas atitudes têm sido atitudes que alegraram o coração de Deus? O Senhor Deus olha para você hoje. Olha para você hoje e sente alegria quando Ele vê, né, a sua vida na presença dEle. Quando Ele olha para você, qual é o sentimento que Deus tem em relação à tua vida? O que Deus está achando de você hoje? Nós deveríamos meditar nisso, irmãos, a cada minuto. Nós deveríamos olhar para Deus e falar: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser melhor para Ti hoje? O que eu tenho que fazer para melhorar, né, o Teu conceito em relação à minha vida? Porque é disso que importa, é isso que importa em relação à nossa vida neste mundo. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus, se você estiver sendo fiel ao Senhor, sua vida será próspera nesse mundo. Você adquirirá a vida eterna no mundo vindouro. Se você for infiel nesse mundo, desobediente nesse mundo, virão sobre ti as maldições que Deus escreveu no livro neste mundo, e a morte eterna, o sofrimento eterno. Eu sempre falo, para que sofrer? Para que sofrer? Para que desprezar a bênção? Porque quando as pessoas elas não se importam com Deus, não se importam com as atitudes que vão entristecer a Deus, elas não estão se importando também com as bênçãos, porque elas não vão acontecer. Elas não estão se importando com as promessas, porque as promessas boas, né, não irão acontecer. Quando as pessoas renegam, rejeitam, desprezam, elas estão desprezando tudo aquilo que Deus falou. E quando desprezam tudo aquilo que Deus falou, estão dando ouvidos àquilo que Satanás estabeleceu neste mundo. É impressionante isso, né, irmãos? As pessoas não pensam desta forma. e rejeitar Deus, rejeitar tudo aquilo que ele falou, e rejeitar a obra de Jesus, como os apóstolos, aliás, como os judeus, como os romanos ali desprezaram Jesus Cristo, o Filho de Deus, e olharam sempre os seus interesses. Os sacerdotes mandaram crucificar Jesus porque olharam os seus interesses pessoais, dizendo: se este homem permanecer vivo, nós vamos perder a nossa autoridade. Pilatos quis alegrar os judeus, não achou condenação em Jesus, falou: não acho condenação neste homem. Resolveu condenar Jesus pelos seus próprios interesses pessoais, para alegrar os judeus. Interesses pessoais. Interesses pessoais. Pedro negou a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, por causa dos seus interesses pessoais. Judas denunciou Jesus, entregou Jesus, por causa dos seus interesses pessoais. E muitas pessoas estão com seus interesses pessoais na frente de qualquer situação que Deus esteja nos dizendo. Nós olhamos para Deus, nós temos que enxergá-lo. Não enxergar sua silhueta, sua face. Nós enxergarmos é muito bom, né? Ver a face de Jesus, né? Olhos de chama de fogo, cabelos brancos como a neve. Mas nós devemos enxergar Deus cuidando de nós. Devemos enxergar Deus dizendo para nós: olha, eu não quero que você faça isso. Ou devemos enxergar Deus falando: eu quero que você faça isso. Devemos enxergar Deus nos protegendo, nos guardando. Devemos nos enxergar olhando para o Senhor e falando, né? Senhor, o que tu queres que eu faça, Senhor? O que eu me ajuda a melhorar? O que eu tenho que melhorar? Deus, irmãos amados, Deus jamais te abandonará. Mas tem muitas pessoas que vivem abandonando Deus, deixando Deus de lado, preferindo o banquete de Satanás aos manjares de Deus. Para nós encerrarmos e nós orarmos, queria te lembrar daquela passagem bíblica onde Jesus, ele estava mostrando ali uma parábola, falando uma parábola, uma história que representava uma verdade de Deus. Parábolas eram histórias que ilustravam uma verdade. Existia um homem, o pai de um noivo, que mandou chamar os convidados para a festa de casamento. Mandou seus empregados irem. Foram convidar as pessoas que tinham o direito de estar na festa. Chegaram para essas pessoas, um disse: oh, estou ocupado, não vou poder ir. O outro disse: olha, eu tenho outros compromissos, não vou poder ir. O outro falou: não, vou estar viajando, não vou poder ir. E os empregados voltaram e disseram ali para o pai do noivo: olha, ninguém quis vir. Ninguém quis vir. E o pai mandou então que seus empregados convidassem todos os que ele encontrasse pela frente para celebrar as bodas do noivo, o casamento do noivo com a noiva. Irmãos, dar importância a Deus vai muito além, irmãos amados, você estar na igreja domingo. Dar importância para Deus é viver as coisas que são de Deus de forma plena. Você sente necessidade de orar, você sente necessidade de ler a Bíblia, você sente necessidade de louvar, você sente necessidade de estar na casa de Deus para adorar, para cultuar, para aprender, para ser abençoado pelo Senhor. Aceite o convite. Aceite o convite de Deus para que você participe da grande festa espiritual que é Jesus Cristo junto com a sua noiva, junto com a sua igreja. Aceite o convite, não despreze o convite por qualquer coisa, não deixe Deus de lado por qualquer coisa, né? Eu escrevi um boletim da igreja esses meses atrás, não lembro que mês que foi, e eu falava a respeito, irmãos, falava a respeito das escolhas das pessoas, que as pessoas estão atribuladas hoje, as pessoas estão hoje, né, se dizendo muito ocupadas, né, mas preferem assistir televisão a orar, preferem ler uma revista a ler a Bíblia, preferem passear a estar na casa de Deus, estão trocando Deus por nada, estão trocando as coisas que são importantes para Deus por nada, por mesquinharia, por migalhas, estão trocando por migalhas as coisas que são de Deus hoje em dia. E as pessoas nem estão se apercebendo disso. Ah, eu não tenho tempo de orar, né? Quando eu vou orar já é tarde, eu durmo. Então para de assistir televisão e vai orar. Ah, eu não consigo ler a Bíblia, eu não tenho tempo. Então não leia um livro. Deixe de ler um livro para ler a Bíblia. Eu sempre falo, né? Falava, comentava assim. As pessoas que estão na escola hoje, fazem faculdade, né? O professor fala assim, você tem que ler o livro tal. E às vezes é um livro dessa grossura assim, ó. O aluno vai lá, compra o livro, e o aluno vai lá e lê, porque sabe que ele vai ter que fazer uma prova, e vai ter que ali, né, saber o que está escrito naquele livro. E Deus fala, leia a Bíblia, e ninguém dá bola. Dá bola ao professor da faculdade e não dá bola para Deus. Eu falo, leia a Bíblia, medita na minha palavra de dia e de noite. Não se aparte da palavra desta lei. E as pessoas não estão ligando. Por quê? Porque o dia da prova não está marcado. O dia da prova não está marcado. Mas a prova vai vir. É. Aliás, eu diria para você o seguinte, que a prova já está acontecendo. Se você não conhece o livro, você vai mal na prova. A prova é o seu dia a dia. E se você não conhece o livro, você não vai conseguir bem na prova. Entenda isso. Medite nisso. E viva isso. Para que Deus possa te honrar. Um princípio de honra de Deus é que nós o honremos. Você quer que Deus te honre? Honre a Ele primeiro. E aí Deus vai honrar. Deus vai te honrar. Para a glória do santo nome dEle. Fique de pé, eu vou orar por você agora. Aleluia.